Secretário. Secretário, não, agora é controlador interno, Maurílio. Seja bem-vindo, Rodrigo, diretor, Juliano. Grazi. Graziele é procuradora adjunta. Sejam todos bem-vindos e todos os demais presentes. Declaro aberta a 36ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Dia 30 de outubro de 2017. Colocar em discussão inicialmente a ata da 35ª reunião pública ordinária. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir a ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata aprovada por unanimidade. Colocar também agora em discussão a ata da audiência pública de apresentação de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestres de 2017. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a ata da audiência pública de apresentação e avaliação do cumprimento de metas fiscais. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Também, a leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos, boa noite diretor Rodrigo, boa noite diretor Juliano, boa noite controlador Maurílio, procurador adjunto doutora Grazi, todos presentes, nobres edis. O primeiro aqui é um ofício da Secretaria Municipal de Bicas, da Vigilância em Saúde, que encaminhou um anexo do calendário das reuniões do Comitê Municipal de Enfrentamento à Dengue, à Zika e à Chikungunya, que serão realizados no segundo semestre de 2017. Aí, no dia 7 de agosto de 2017, às 14 horas, na Policlínica Microrregional de Bicas, que já aconteceu, no dia 21 de agosto de 2017, às 14 horas, que aconteceu no ESF Sudeste, que também já aconteceu, na data do dia 4 de setembro de 2017, às 14 horas, na Policlínica Microrregional de Bicas, e no dia 2 de outubro de 2017, às 14 horas, na Secretaria Municipal da Cultura. O próximo expediente é da Secretaria Municipal de Educação. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar que leve ao conhecimento de todos os vereadores que seja eleito em plenário pelo menos 3 membros desta Casa Legislativa para fazer parte do Fórum Municipal de Educação, um titular, Fórum Municipal de Educação, um suplente, e um membro da Comissão Coordenadora de Adequação de Planos de Carreira de Remuneração do PCR. Isso aí, deixa aí. Tudo educação. Também o próximo expediente é da Secretaria Municipal de Educação, que é os eventos que aconteceram durante esse mês e os que irão acontecer. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar as medidas adotadas para o bom funcionamento das unidades escolares de Bicas e, consequentemente, o atendimento dos nossos educandos. O primeiro informativo é que está acontecendo avaliações externas do SAEP, Prova Brasil do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da semana de 23 de outubro de 2017 a 3 de novembro de 2017. Dias 8 e 9 do 11, as avaliações de larga escala. O segundo acontecimento, dia 25 de outubro de 2017, aconteceu na Secretaria Municipal de Educação uma reunião geral com todos os funcionários dessa secretaria, diretores, vice-diretores, supervisores, controlador interno do município e pelo prefeito municipal, para discussão sobre o encerramento do ano letivo de 2017 e metas de planejamento para 2018, conforme pauta abaixo. Aí tem a pauta direitinho aqui explicando. Próximo informativo é do dia 26 de outubro de 2017. O senhor Dirceu de Souza Ramos, inspetor escolar, retornou ao processo de autorização de funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil de Janeiro da Fonseca de Oliveira, a qual está autorizada pela Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais, o seu pleno funcionamento, de acordo com a portaria número 6 de 2017 do CEE. No dia 10 de novembro de 2017, acontecerá na nossa acontecerá na cidade de Santana do Deserto a solenidade de premiação do terceiro Festival de Intermunicipal da Poesia na Escola. Bicas estará sendo representada pela Secretaria Municipal de Educação, pela Sônia Maria Matos, a diretora pedagógica Sônia Regina da Silva, e a diretora da Escolar, a diretora Escolar Municipal do Maria Antonieta Gomes de Souza, e a senhorita Eva Machado Esteves. Tem também, acontecerá no dia 13 de novembro de 2017, no Esporte Clube Biquense, a Conferência do Plano Municipal de Educação, com o Fórum Municipal de Educação de Bicas e a Secretaria Municipal de Educação, que o convite será entregue posteriormente. Desde já agradeço, respeitosamente, Sônia Maria Matos, Secretária de Educação. O próximo expediente é o informe do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Dando continuidade à resolução ATRICOM número 3 de 2015, que determina em suas diretrizes o compromisso com o fortalecimento do controle social, o TCE de Minas Gerais lançou o aplicativo Na Ponta do Lápis, que é uma ferramenta de gestão destinada aos jurisdicionários, que permite a participação do cidadão por meio da identificação e da situação das escolas e diversos requisitos, e o acompanhamento das soluções adotadas. Prende-se, assim, a contribuir para a otimização de fatores que impactam na qualidade da educação e oferecida a todos. O próximo expediente é o ofício 304 de 2017, que solicita a retirada do projeto de lei número 36 de 2017 e autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Aqui não consta a emenda. Do professor que vai ser alterado. Ah, sim. E o último expediente aqui é um comunicado do nobre secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, o senhor Eduardo Mendonça, que não poderá vir na audiência pública no dia 31 de outubro de 2017, por motivos de que irá participar de outras coisas que não teria como avisar. E é essa justificativa aqui que não vai poder vir na audiência da manhã com a CEMIG. É só essa, presidente.
Muito obrigado, vereador. Antes de entrar nos informes das comissões, porque ainda estão sendo confeccionados alguns pareceres, eu vou pular, se os vereadores não tiverem objeção, vou saltar a parte de informes das comissões para entrar nele depois e vou passar ao uso da tribuna. Sem problema? Então, uso da tribuna. Convido para usar a tribuna a senhora Graziele Adverse, procuradora adjunta do município. Senhora Graziele, a senhora possui o tempo de 10 minutos disponível. Fique à vontade.
Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, na pessoa do senhor Aloísio Barbosa Borges, na pessoa de quem eu cumprimento os demais, e a todos os presentes, boa noite. O motivo de eu estar aqui assumindo essa fala na tribuna é singela de presença, mas acredito ser de essencial conteúdo que eu quero trazer a lume aqui. O motivo, então, pelo qual eu assumo é o dia de amanhã, dia 31 de outubro, no qual faz 500 anos de reforma protestante no mundo. Algumas pessoas sabem, eu sou protestante. Usualmente, o termo protestante não é muito aplicado, mas sim evangélico, e evangélico por um motivo lógico, porque nós somos agarrados ao Evangelho de Cristo. E por que isso, Evangelho de Cristo? Porque era muito comum, na época de Cristo, até os próprios imperadores, a exemplo que eu posso citar aqui, um deles é Herodes, ter um Evangelho próprio, assumindo ele ser o Cristo. Mas nós acreditamos que o Evangelho único é o de Cristo, E eu queria aqui ressaltar esse tema de 500 anos de reforma protestante. Esse aqui é um espaço público no qual circulam temas do maior espectro possível, né? Nós tratamos de tantas coisas. E eu gostaria de enaltecer esse tema por um motivo. O Brasil e o mundo vivem um período muito crítico de falta de respeito, falta de cordialidade entre as pessoas, e os protestantes também vêm sendo alvo dessa infeliz prática de intolerância, né? Nós sabemos que muitos protestantes não dão o exemplo cristão que deveriam dar, e aí acaba que um grupo tem sobre os seus ombros a responsabilidade de um, dois, três ou mais. Mas eu gostaria de ressaltar que em todas as classes há aqueles que nos envergonham. Infelizmente, até na classe política. Em todas as classes, seja profissional, enfim. No entanto, nós, eu digo nós porque eu faço parte desse grupo, ultimamente temos sido alvo de muita falta de respeito e da honra que merece. E por isso eu assumo esse espaço público, trazendo esse tema à luz de vossas excelências, que são autoridades devidamente constituídas, para que fiquem atentos a esse fato, para que olhem o protestantismo com um olhar imparcial. Eu não pretendo de forma nenhuma convencer ninguém aqui, mesmo porque só tem esse poder o Espírito Santo de Deus. E Deus não precisa de defensores, ele precisa de adoradores. Mas eu, como uma praticante do Evangelho de Cristo, não posso deixar passar em branco essa oportunidade de enaltecer 500 anos de reforma e lembrar de um homem, Martinho Lutero, um monge agostiniano, que teve um encontro com a palavra de Deus, a Bíblia, e o Espírito Santo falou através dele, e ali ele tomou uma postura que revolucionou o mundo. Não poderia deixar passar em branco essa situação para justamente trazer a importância do protestantismo no mundo e no Brasil. Poucas pessoas sabem, de repente por falta de quererem saber, por julgamento preconceituoso, ou porque não tiveram mesmo a oportunidade de saber, mas o protestantismo ele é um berço de muita cultura, de muita educação. O protestantismo foi uma forma de ver o mundo que inspirou muitos pensadores e mestres na Europa e espalhou-se isso pelo mundo. Inclusive foi um dos principais autores que retirou de posse da igreja a política, a arte, a ciência e demais coisas. Isso se deve fundamentalmente à participação protestante. E trazendo mais recentemente, eu estou sem saber das horas aqui, eu não olhei o início lá. Se alguém me puder falar os minutos que eu tenho ainda. Mais 5. De repente eu use menos. Mas eu me empolgo tanto que... Enfim. Trazendo para mais recentemente, o protestantismo, fundamentalmente no Reino Unido e na América do Norte, nos Estados Unidos, foi um marco para a cultura que é ainda até hoje contemplada. Por exemplo, a abertura de universidades hoje mundialmente famosas como Harvard, Yale, Princeton, se deram a iniciativa de pastores e mestres preocupados com a formação intelectual das pessoas e então fundaram universidades da cancha que tem essas que eu acabei de citar. E no Brasil, vamos trazer para cá, nós temos várias universidades de bandeira protestante, Né? Temos aqui o Granberry, temos os Adventistas, temos o Mackenzie e vários outros. Nessa parte intelectual, e fora o bem-estar social, que muitos de nós, protestantes, fornecemos ao país e ao mundo, como as obras sociais, o acreditar no ser humano, lutar por ele, e lá, na boca de fumo, e tentar resgatar um bandido, tentar, enfim, trazer dignidade à vida dele, eu não quero aqui ficar tocando apenas nesse assunto, mas eu preciso, como uma fiel ao Evangelho de Cristo e protestante que eu sou, levantar essas bandeiras esquecidas. Se esquece muito da importância dos protestantes e invocam, às vezes, o defeito apenas. Né? Aí você toma uma fama de alguém e todas as suas qualidades são esquecidas. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, como nobres vereadores, que lutem pela imparcialidade, pelo respeito, não só de uma classe A, de uma classe B, mas de todas. Eu não quero aqui sobrepujar o meu direito ao respeito em detrimento de outros. Não, não quero. Não posso, como uma cristã, fazer isso. Mas eu também não posso me calar, me dobrar, me ajoelhar para as mazelas da sociedade com relação ao protestantismo. Porque eu vivo de perto e eu conheço quem somos nós. E para finalizar aqui a minha fala, graças a Deus, na nossa cidade nós temos tido paz, graças a Deus, convivemos bem uns com os outros, tanto de outras religiões, como até ateus, não temos problema com isso, com outras pessoas que não gostam, não tivemos ainda nenhum atrito, graças a Deus. Mas mesmo assim, como há uma onda que permeia a nossa sociedade, eu estou aqui para trazer a lume um pouquinho só da importância do protestantismo. E vou trazer aqui também uma frase muito conhecida, eu acredito, dos nobres edis e de alguns que estão aqui, que muito mais me preocupa o silêncio dos bons do que o barulho dos maus. Podem espernear, podem achincalhar, podem humilhar, desprezar. Podem fazer, mas nós não vamos ficar silentes da importância do Evangelho de Cristo pelo protestantismo. A nossa bandeira é a paz, sempre foi. É pregar o Evangelho de Cristo dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu também não posso ser leviana com a bondade e a misericórdia que Deus tem dispensado a mim em ficar quieto diante de um cenário de tanto vilipêndio com o nome dos protestantes e do próprio Cristo. Tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que a conduta dessa casa continue sendo respeitosa e, sobretudo, atenta ao que possa vir a esse respeito. Meu muito obrigado a todos.
Muito obrigado, doutora Grazi. Oi? Pareceres estão aí? Tá, muito obrigado, doutora. Posso entrar então nos informes das comissões?
Pode.
Informes das comissões, então. A palavra é ao vereador Tiago pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Recebi uma nota de esclarecimento da Secretaria de Saúde. Nota de esclarecimento. O Departamento de Vigilância em Saúde esclarece que a utilização do carro fumacê só é indicado em localidades onde existe alto índice de infestação do Aedes aegypti e transmissão da dengue com casos notificados, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, e que existem critérios técnicos para solicitação e aplicação do fumacê. É importante salientar que o inseticida é pulverizado com óleo diesel para possibilitar fumaça e fixação. Caso usado com frequência, pode resultar um efeito inverso e, em vez de eliminar o mosquito, pode contribuir para que ele fique resistente à ação do veneno. A eficácia deste procedimento é contestada, uma vez que só atinge o mosquito alado, adulto. Desta forma, não combate os ovos e larvas do mosquito. Além disso, o inseticida utilizado na borrifação é prejudicial à saúde das pessoas, principalmente crianças, idosos e doentes crônicos, causando também problemas à fauna local, como, por exemplo, a morte de outros animais. O uso do fumacê é uma forma apenas emergencial e complementar às demais técnicas de enfrentamento ao mosquito. O combate ao mosquito vem sendo feito através da ação dos agentes de combate a endemias, indo aos bairros e distritos, com orientações de combate ao Aedes aegypti. Mas a população é parte fundamental nesta luta, colocando em prática a limpeza de quintais, mantendo caixas d'água e tanques bem tampados, evitando jogar lixo nas ruas e em terrenos baldios, não deixando água acumular sobre a laje e calhas entupidas, evitando guardar pneus velhos, garrafas e qualquer recipiente que possa acumular água parada. O município faz a parte dele, contando com o auxílio das boas práticas por parte da população. Verônica da Cunha Bordonal, secretária municipal de saúde, que enviou, eu queria fazer um pedido, senhor presidente, que colocasse no, lá no Facebook da Câmara Municipal, e porque muita gente tem acesso, que eu vi muitas pessoas questionando sobre isso, que tem muito mosquito na cidade, ah, o fumacê não vai passar e tal, e não tem orientação. Então, se pudesse colocar no, pedir para colocar no, okay, na rede social. Obrigado.
Vou passar para a Secretaria Executiva e pedir para fazer a postagem. Ainda informe as comissões. Com a palavra, vereador Diego, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite a todos mais uma vez. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, aqui é o parecer 37 de 2017, que é um projeto de lei do Executivo número 40 de 2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Isso daqui trata-se de um projeto da lei para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente no valor de R$ 147.415,00. Objetivando o reforço orçamentário referente ao pagamento de gratificação aos servidores vinculado à pasta da educação. No caso, a comissão se reuniu e deu parecer favorável com a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 40 de 2017, tudo na forma do parecer exarado, presente os senhores vereadores Denis Maruco Durão, Diego Bordonal Gonzi e Joel Milão Filho. Secretaria Municipal de Bicas, 30 de outubro de 2017. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra agora a vereadora Denise, também pela Comissão de Finanças.
Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui conosco, boa noite pessoal da Prefeitura, doutora Grazi, Maurílio Controlador, Juliano Rodrigo, ao Adilson, né, servidor efetivo há muitos anos da Prefeitura, Kleber, e a todos, a Marta, todos, João, todo mundo. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, parecer conjunto 02/2017, referente ao projeto de lei 034, que dispõe sobre o pagamento de gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Bicas, com exceção da senhora secretária, no exercício de 2017, e da outras providências, a relatora, a vereadora Denise Maruco Durão. As comissões de Saúde, Educação e Assistência Social, junto com a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião, opinaram unanimemente pela legalidade do projeto de lei do Executivo, na forma do parecer da relatora, presente senhores vereadores Denise Maroco Durão, Diego Bordanal Gonzi, Joel Milão Filho, Luiz Paulo Rocha, Isaías Pereira Lima e Tiago Henrique Queiroz de Souza. Ainda, senhor presidente, com a palavra, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, enrolei a língua, parecer número 36, projeto de lei do Executivo, número 035, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências, relatora vereadora Denise Maroco Durão. A conclusão da comissão, tendo visto que o referido projeto está no devido enquadramento e forma legal, opinamos pela regularidade e legalidade do mesmo. Ressaltamos que, como não foram canceladas dotações orçamentárias nas áreas de educação, saúde, assistência social ou direitos humanos, mostra desnecessária a remessa da matéria para análise das demais comissões e estando o projeto apto à apreciação plenária dos nossos vereadores, com parecer unânime pela sua continuidade. Assinam os senhores vereadores Diego Bordanal e Joel Milão. São estes só, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Ainda aberto para informes das comissões? Nada mais? Então passamos a informes do executivo. Com a palavra, vereador líder do governo, vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Senhor Maurílio, controlador interno, Juliano, diretor de esportes, Rodrigo, diretor de cultura, doutora Grazielle, procuradora adjunta, senhor Adilson, servidor antigo e zeloso do município, que comparece sempre às reuniões, os demais cidadãos que sempre estão presentes, Marta, Kleber, Paulinho, João, estão sempre presentes, prestigiando. Senhor presidente, deu entrada. O Executivo enviou a esta casa os projetos, projeto de lei 38 de 2017, onde autoriza o município de Bicas a firmar termo de fomento com o Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas. Pelo presente, estamos encaminhando o projeto de lei 38 de 2017, que autoriza o município de Bicas a firmar termo de fomento com o Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas para apreciação desta egrégia Câmara Municipal de Bicas e consequente aprovação. Atenciosamente, Honório de Oliveira. Esse aqui justifica pela relevância do serviço desenvolvido, o objetivo é permitir que o município preste auxílio financeiro para a manutenção do Conselho da Comunidade, no que tange às demandas da comunidade carcerária, que já havia sido debatido anteriormente aqui, para apreciação. O projeto de lei 39/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Encaminhamento do projeto de lei, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 25.000 e dá outras providências. Pelo presente, encaminho o projeto de lei, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 25.000 e dá outras providências para apreciação e consequente aprovação. Segue o projeto com as justificativas, senhores vereadores, para apreciação das comissões. E, por fim, projeto de lei 40/2017, que autoriza abertura de crédito suplementar. Também abertura de crédito suplementar. A finalidade desse projeto está em ajustar a lei orçamentária anual de modo a permitir que o município possa conceder a gratificação de incentivo à produtividade a todos os servidores lotados na Secretaria de Educação do município, com exceção da Secretaria. Assim, por conta da inclusão desses novos profissionais, houve a necessidade de alterar o orçamento, a fim de permitir o pagamento a todos os servidores lotados na Secretaria de Educação. O município estendeu o benefício a todos os servidores, por reconhecer que o êxito do processo de aprendizagem do aluno necessita estar conjugado com fatores externos que transcendem os conhecimentos adquiridos dentro da sala de aula. Assim, considerando a necessidade indiscutível do referido projeto, considerando ainda que o mesmo venha ao encontro das diretrizes da administração, tal projeto de lei vem agora à apreciação desta colenda casa, almejando sua conversão em lei. Aqui é trocando a dotação, não é isso? Isso. Então são esses os projetos, senhor presidente, enviados pelo Executivo.
Obrigado, vereador líder. Vou passar a entrada de proposições dos senhores vereadores, inicialmente informando que deu entrada um projeto de emenda à lei orgânica apresentado pela mesa e que diz respeito àquela declaração, os vereadores mais novos não devem se lembrar, mas os antigos devem se lembrar, a declaração de inconstitucionalidade que houve, né, por provocação do ex-prefeito Geraldo Magela, quando daquela discussão da saída dele do país, quando ele estava em Foz do Iguaçu, saiu por um dia ou dois dias, e a nossa lei orgânica falava que ele, para sair um ou dois dias, deveria pedir licença a essa casa, que na verdade vai de encontro à Constituição. Ele entrou com um projeto de lei, com a ADI, a ação declaratória de inconstitucionalidade, venceu, e a gente vai ter que alterar a nossa lei orgânica, né, adequando ao texto. Então, a mesa diretora apresentou este projeto. Passando agora ao projeto de decreto legislativo número 4, de autoria do vereador Joel Milão. A palavra, vereador Joel. Você vai apresentar? Quer que eu apresente? Vereador Joel apresentou o projeto de decreto legislativo número 4, que concede título de cidadão honorário ao senhor Giovanni Alves da Silva. Depois disso, passamos ao projeto de decreto legislativo número 5, que concede título de cidadão honorário ao senhor Antônio José Alves de Souza Júnior. Proponente, vereadora Denise Maroco Durão. A senhora quer ler a justificativa? Não? Não, comigo não. Eu só estou lendo o que está aqui. Então, estão todos listados aqui. Não, se os senhores quiserem ler as justificativas, eu estou passando para Vossas Excelências. Eu acho que na hora da votação. Sim.
Senhor presidente, desculpa. Sim. Na hora que a gente for discutir, a gente já faz, né, a leitura.
Sem problema.
Né?
Sem problema. Então, vou anunciá-los, todos eles que deram entrada. Depois do projeto de decreto legislativo número 5, deu entrada o número 6, que concede título de menção honrosa ao senhor Paulo Fabiano da Silva. Proponente é o vereador Tiago Henrique de Queiroz de Souza. Por último, o projeto de decreto legislativo número 7, que concede título de cidadão honorário ao senhor Onocir Longo. Proponente é o vereador Diego Bordonal Gonzi. Terminadas essas... Não, aqui não... Aqui para mim só tem esse. Então pega para mim lá, Marília, por favor. Marília ou Vanessa... Eu não sei. Apresentou a quem? Não sei. Pediu a quem? É isso que eu tô... Pediu a quem?
Não, eu mandei por e-mail para
a
Marília.
Ah, tá.
Falou que ia protocolar aqui.
Você tá com vocês? Só para eu ler aqui. Não, tá. Só para eu ler aqui. Projeto de decreto legislativo número 8, de autoria do vereador Rafael, que concede título de menção honrosa ao reverendíssimo padre Leonardo José de Souza Pinheiro. Isso? Também deu entrada hoje. Vamos passar às proposições dos senhores vereadores. Primeiras indicações. A palavra o vereador Diego Bordonal Gonzi para as indicações número 248 e 249.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 248 de 2017. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que verifique a viabilidade de estender o horário de funcionamento da creche municipal para as 17 horas e 30 minutos. Justificativo. Fui procurado por mães de alunos que solicitaram a mudança de horário em funcionamento da creche por motivos de trabalho. Contando com o apoio dos nobres edis, em 30 de outubro de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Indicação número 249 de 2017. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito à Secretaria de Meio Ambiente que providencie um reflorestamento à cabeceira dos mananciais dos rios de nossa cidade. Justificativo. Nesse período de seca, o processo de reflorestamento é muito importante para o meio ambiente, uma vez que garante a preservação do solo e a qualidade do ar, além de diversos outros benefícios ambientais. Contando com o apoio dos nobres edis, em 30 de outubro de 2017, Diego Bordonau Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra agora, então, o vereador Rafael, para apresentação da indicação número 250. E Vossa Excelência pode complementar já com a apresentação do seu requerimento de número 111, porque são as últimas propostas.
Senhor presidente, apresento primeiramente a indicação de número 250, onde solicito da Secretaria de Educação, através de sua secretária Sônia Maria Pereira Matos, que trabalhe com as diretoras e professoras, a Lei Municipal número 1567/2011, que dispõe sobre o desenvolvimento de política anti-bullying por instituições do ensino fundamental, médio e educação infantil. Esta solicitação se faz no momento que estamos vivendo vários fatos aterrorizantes nas escolas do mundo todo e que agora começam a acontecer nas escolas de nosso país. Quando não há intervenções eficazes contra o bullying, o espaço escolar torna-se totalmente corrompido. Todas as crianças são afetadas, passando a experimentar sentimentos de ansiedade e medo. Os alunos que sofrem bullying, dependendo de suas características individuais e dos meios em que vivem, principalmente os familiares, poderão não ultrapassar os traumas sofridos na escola. Poderão, quando adultos, apresentar sentimentos negativos, especialmente com baixa autoestima, tornando-se indivíduos com sérios problemas de relacionamento. Poderão ainda adquirir também um comportamento hostil. Esta solicitação se faz a pedido deste vereador. Em 30 de outubro de 2007, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E o requerimento de número 111, onde solicito da Secretaria de Assistência Social que informe o número de benefícios assistenciais que foram revisados, assistenciais e previdenciários, eu não citei aqui, pode dar essa confusão, que foram revisados até a presente data e o quantitativo que ainda restam a serem reavaliados. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador para conferência. Em 30 de outubro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Ficou repetido. Obrigado, vereador. Terminada a entrada de proposições, passamos agora aos assuntos urgentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Eu só quero registrar aqui, recebi do gabinete do deputado Braulio Braz, cumprimentando esta casa e comunicando, conforme publicação Jornal Minas Gerais, em 21 de 10 de 2017, neste mês de outubro, o termo de convênio realizado com a Prefeitura de Bicas, com a Secretaria de Governo, com a SEGOV, tendo como objeto a pavimentação em alvenaria poliédrica, execução de sarjeta de concreto, assentamento de meio-fio na rua Antônio Francisco Rodrigues, no povoado de Santa Helena. Parabéns, Santa Helena, que já vai começar a receber benfeitorias e melhorias. Parabéns ao prefeito, vigência do convênio de 730 dias. Por enquanto é só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Como de praxe, peço à secretaria executiva que envie uma correspondência agradecendo a atenção e o atendimento ao pedido, que eu não sei de quem foi, mas do deputado Braulio Braz, pela indicação da emenda, não solicitando que amanhã faça a correspondência, agradecendo em nome da Câmara e do município. Ainda aberto, assuntos urgentes. Com a palavra o vereador Joel Milão.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, a todos presentes. O assunto que me traz aqui é a situação dos ônibus. Na verdade, não foi... ela não quer escutar, não? Pode ficar à vontade, senhora. A situação é o seguinte. A gente ficou sabendo que os ônibus voltaram da autorizada. com um valor de 10 mil e pouco. O secretário de obras ficou de mandar para a gente o valor do orçamento, mas até hoje não... Foi essa semana mesmo que a gente conversou, na semana passada. Acho que foi quinta ou sexta-feira. E existe uma licitação desde março, ela vence em março agora, que o ganhador dela é de Leopoldina. Então, esse ônibus não pode ser arrumado na autorizada, porque está dentro da licitação lá. Carros grandes, carro a diesel, ônibus, caminhão. Então, eu, conversando com a Natan, eu e o Diego, a gente procurou ela semana passada, e perguntamos para ela se teria como, de uma forma legal, fazer... esse desvínculo, no caso, desvincular essa situação para ser arrumado os ônibus lá. Ela olhou na parte jurídica e não consegue, não tem jeito. Então, hoje, conversando com ela novamente, até peço o vereador Rafael, líder de governo, para estar de frente nessa empreitada aí para a gente, que é uma empreitada que já tem um ano que a gente está na luta, mas eu creio que vai dar tudo certo. Pedi a você, Rafael, eu conversando com a Natane hoje, eu disse para ela, falei, Natane, conversa, não sei se parte dela, não sei de onde parte, eu estou pedindo aqui a Vossa Excelência que mande os ônibus para fazer o conserto, ou arrumação, ou o que tiver que ser feito nos ônibus, até o vencimento da licitação, porque aí a gente fica... Porque se a empresa ganhou, porque ela tem competência de fazer. Então, até março, faça as arrumações, o que tem que ser feito. E a partir de março, conversando com ela também, eu não entendo disso, mas foi uma ideia que eu dei, desvincula os ônibus de uma outra licitação. Ou deixa ele fora, eu não sei se pode ser feito, se vai fazer... Eu não sei, mas é uma forma dos ônibus ser arrumado numa autorizada, no caso a Mercedes, né? Que os ônibus foi para lá. Então, assim, é um assunto que eu deixo para todos os vereadores aqui. A nossa intenção, eu sei que a intenção de todos, até do prefeito Honório, é que se arrume o ônibus, é que se resolva esse assunto de uma vez por todas, mas a gente não sabia, até semana passada eu não sabia que existia uma empresa... que tinha uma empresa que tinha ganho essa licitação, que os ônibus caberiam nela de estar arrumando, de estar consertando, eu não sabia. Então, eu peço aqui, ô Rafael, você dá uma olhadinha nisso pra gente, para ver se eu não sei da forma que eu falei, se é a forma certa, se é a forma correta, se pode ser feito, mas é a forma da gente dar o pontapé inicial, já que a gente está preso, que a gente não pode fazer na autorizada, entendeu? É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Ainda aberto assuntos urgentes. Com a palavra, vereador líder do governo, Rafael Aquino.
Com certeza, Joel, vou verificar juntamente ao setor jurídico, né, e de licitação, juntamente com o prefeito, né. De repente, a gente marca até uma outra reunião com o que nós apurarmos, né, dessa situação. Mas, senhor presidente, estou à disposição do vereador, de todos os vereadores. Senhor presidente, quero que, primeiramente, fazer um agradecimento ao prefeito Honório e à administração. Mais uma vez, eu estou falando, já falei aqui, mas, efetivamente, parece que o sinal foi ligado esse final de semana. Da internet, que eu fiz a indicação, solicitei, né, o projeto da internet nos bairros, e parece que já iniciou no bairro Gilson Lama, na Saracura. Acho de fundamental importância. Algumas pessoas questionam, até criticam, né, porque existem outras prioridades. Lógico que existem muitas coisas a serem feitas, mas como eu justifiquei aqui na indicação, e os senhores concordaram pela aprovação unânime, que a internet é de fundamental importância para a população se integrar e até mesmo reivindicar seus direitos, né? Seja com a administração municipal, seja através dos entes estaduais, federais, através de estudos, né? E futuros projetos aí que vou batalhar, vou ver. Tenho certeza que o prefeito e a administração têm esse interesse de modernizar a relação da administração com a população. Isso aqui a gente já debateu também. Copiando de outras cidades, o que é bom deve ser copiado realmente. Então, quero aqui agradecer ao prefeito, né, pelo atendimento a esta importante reivindicação, indicação e a promessa que chegará em outros bairros, né. Aproveitar aqui a presença do Juliano para parabenizar o Juliano, o seu trabalho, né, na Secretaria de Esportes. Eu vou falar que sou esportista, sou um peladeiro de final de semana, mas tem meu primo que ajuda, né, que gosta dessas de organizar, de participar. Então a gente vê realmente o Juliano, não só agora na administração, mas fazendo vários torneios, movimentando a cidade, esportivamente falando, né, em várias modalidades. E principalmente parabenizar pelos jogos escolares. Tive a felicidade de estar presente na abertura, até justifiquei aqui com os colegas de edilidade, um evento importante, a presença de outras cidades, né? Encontrei com vários alunos que estão empolgados com essa competitividade sadia, né? Muito importante. Parabéns, e tomara que esses jogos se perpetuem nos anos e tendem a melhorar cada ano mais. Tenho certeza que esta casa aqui apoia. Senhor presidente, gostaria também de informar a participação, como faço parte do Comitê de Combate à Dengue, solicitei aos membros, principalmente à equipe de epidemiologia, a questão dos índices, né, Lira, que chama Lira, né, de índice de infestação, não sei o termo técnico, é Lira, eu sei que é o Lira, e pela grata surpresa, eles informaram que o nível de infestação está de baixo risco, né, que em outubro foram visitadas 2.465 residências, parece, e que está fora de risco, mas que a população deve continuar tomando os cuidados, né, de prevenção. E nós teremos uma reunião no início de novembro, estou sem a data aqui. E gostaria de passar também a respeito do Conselho do Patrimônio Histórico, né, a Marta faz parte também. Nós teremos um curso sobre o patrimônio amanhã, dia 31 de outubro, às 13h30, no Auditório da Cultura, ali na Defesa Civil, e a nossa reunião 6 de novembro, e onde serão tratadas, já tem até algumas pautas, que nós estamos sendo cobrados, nós já debatemos alguns assuntos aqui, votação do Plano de Aplicação de Recursos 2018, atualização sobre os trabalhos a serem enviados ao IEPA, processo de restauração da Capela do Sagrado Coração, balanço do trabalho realizado até o momento, entre outros. Então, são esses os informes dos conselhos e do comitê que faz parte, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Rafael. Muito obrigado, senhor vereador Rafael. Com a palavra, vereadora Denise.
Eu até falei no assunto de urgência, mas esqueci. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, aos meus colegas vereadores também, já que foram apresentados os pareceres do PLO 34, o PLO 35 e o PLO 40, se a gente não pode colocar eles em primeira votação hoje, se os vereadores concordarem, Vossa Excelência permitir.
Quais são?
Não, eu... PLO 34,
sim.
PLO 35 e PLO 40. Se os vereadores concordarem, são as duas aberturas de crédito e a produtividade da educação.
Sim.
Certo? Podemos?
Vereador Rafael, eu vou primeiro em Vossa Excelência, que pediu para isso não acontecer mais, mas toda semana acontece, pode reparar.
Senhor presidente,
à vontade.
Senhor presidente, eu quero fazer uma ressalva que o senhor ironicamente me
ironicamente,
cita.
Ironicamente não, eu falei que ele
pedido de urgência, mas eu gostaria de me justificar aqui.
Sim.
O meu pedido é sempre visando a questão da técnica legislativa, sim, de prévio conhecimento, de análise prévia. Só que nós temos que ponderar realmente nas questões de urgência e de relevância dos pareceres. Quando o determinado parecer, né, das comissões tiver uma certa divergência, eu acho realmente receoso a gente votar de imediato. né? Se houve uma divergência, sinal de que os outros vereadores têm que se ater tanto num voto quanto no outro. Mas quando se trata de unanimidade dentro das comissões e de tema relativamente singular, né, eu não vejo problema de dar a prioridade da urgência.
Tudo bem, então Vossa Excelência está de acordo. Ok. Alguém tem alguma manifestação contrária a que a gente coloca em primeira votação hoje? O PLO 34, PLO 35, PLO 40. Posso botar na pauta? Tá ok. Botaremos os três em primeira votação, então. Ainda aberto assuntos urgentes, correto? Assuntos urgentes. Bom, como ninguém quer mais se manifestar, primeiro, informar os colegas que eu vou prorrogar o prazo para apresentação mais uma vez dos títulos até amanhã, ao meio-dia 15, a pedido de dois vereadores aqui que solicitaram a prorrogação mais uma vez. Então, foi prorrogado até hoje, eu prorrogo até amanhã, meio-dia e meia, que é o tempo de aparecer lá para a gente poder começar a dar andamento, correto? Tudo bem? Então tá. Quero informar a todos os presentes aqui que amanhã, às 18 horas, teremos uma audiência pública com a CEMIG, que vai fazer uma apresentação aqui de todos os problemas que envolvem essa questão da energia elétrica no município de Bicas. Então, às 18 horas de amanhã, nós convidamos o comércio, né, a associação comercial e outras pessoas, amanhã vai passar um carro de som na rua. Acho que é importante que as pessoas compareçam e que aqui façam as perguntas que acharem pertinentes aos técnicos da CEMIG que aqui estarão amanhã a partir das 18 horas. Então, fica o convite a todos. Quero também informar aos senhores vereadores que nós estipulamos o prazo para apresentação das emendas individuais ao orçamento. É o dia 17 de novembro. As emendas serão apresentadas e encaminhadas à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que se encarregará de dar... faltou a palavra. Não, pareceres não, desculpe. Que vai se encarregar de fazer as leis, os projetos de lei. Faltou o nome. Colocar as emendas dentro da técnica legislativa. Tá. É isso que eu queria dizer. Porque muitas das vezes, assim, os vereadores não sabem exatamente onde, como que vão formalizar isso, porque é muito número, muito detalhe. Então, a comissão vai se encarregar disso através do consultor legislativo, correto? Inclusive, porque o vereador tem que indicar de onde irá cancelar as dotações para que faça as emendas individuais, correto? O próprio vereador terá que indicar. No dia 8 de novembro, a gente tem a audiência pública para discussão do PPA e orçamento. Está marcado para as 18, é isso? 18 horas. Então, todos venham com muita paciência, porque nós vamos discutir no mesmo dia PPA e orçamento. Então, é uma reunião que tende a ser deverasmente longa. E é a oportunidade de Vossas Excelências tirarem as dúvidas a respeito de onde poderão cancelar as dotações para as emendas individuais.
Pela alguma
dúvida?
Eu estou com...
Vereadora Denise.
Do dia 17, o vereador já tem que trazer aqui a emenda pronta para a comissão.
De preferência.
Porque nesse
tempo ela tem que...
A previsão de votação do orçamento até
quando? Dia 20. Primeira votação, dia 20. Dia 17, a sexta passou. 18, 19, dia 20 deve entrar em primeira votação. Apresentação de pareceres e votação.
Excelente.
Para a gente, no dia 27, poder encerrar. Final de novembro está pronto.
Parabéns, senhor presidente.
Esse é o planejamento, vereadora. Okay. A gente sabe se vai conseguir, né?
Não, vamos sim. Então, todo mundo dia 17,
já com as emendas. Se puderem pronto. Apresentar as emendas antes.
Gente, porque, vou trazer antes.
É dia 8. As emendas dos outros colegas?
É. 17 é na sexta. Era importante,
sim. Dia 20 é segunda, que é a intenção de votar na segunda-feira.
Mas vamos ver se a gente apresenta a emenda antes,
se puder apresentar a emenda antes, gente, melhor.
Tem muito tempo, dia 8
é
tem
melhor.
Audiência, né?
Eu, na minha cabeça, eu estava até que eu ia fixar no dia 15, quarta-feira.
Eu achei.
Tá? Mas aí o Rômulo ponderou que dia 17 é sexta, né? Que segunda está logo ali. Mas aí... Mas o ideal é que esteja pronta na sexta-feira. Não chega aqui para sentar e discutir isso sem saber exatamente de onde vai tirar, onde vai colocar. Né? Mas aí sim, os assessores estão aí, quer dizer, os assessores, né? Aliás, gente, eu preciso informar a Vossas Excelências que o filho do Guilherme nasceu. Ele estava de licença de saúde, agora entrou em licença paternidade e logo em seguida vai entrar de férias. Então o Guilherme só em dezembro. Tá? Então, assim, a Marília está um pouco atarefada, que é assessora das comissões, então, e dos vereadores, né, isso tem que ser feito com certo tempo mesmo para não dificultar o trabalho dela. Tá? Se puder, fica a sugestão do vereador Denise. Quem puder apresentar essas emendas individuais até o dia 15 de novembro, seria o ideal. Bom, então foi isso. Foi isso. Ah, é, antes, eu quero tocar no assunto aqui que o Joel falou, mas antes de entrar nele, Joel, eu quero aproveitar a presença do controlador interno aqui, o senhor Maurílio, para falar, e aí não como presidente da Câmara, como vereador e pelo meu mandato, que Vossa Excelência pudesse prestar atenção nas coisas que ocorrem lá embaixo no Executivo a respeito de desvio de função. Porque na audiência pública ocorrida aqui na semana passada, o secretário de Fazenda disse para todos nós aqui presentes, né, os vereadores estavam, quase todos estavam, que está treinando o fiscal de obras para desviá-lo de função, fazendo o serviço, fiscal de posturas, desviando ele para fazer o serviço do fiscal fazendário. Ele está treinando o fiscal de postura para fazer serviço do outro, sendo que tem um concurso em vigência, ninguém foi chamado ainda para ocupar o cargo de fiscal fazendário. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, enquanto controlador, né, porque eu falei isso aqui para o Paulo no dia, que achava isso no mínimo estranho, mas que Vossa Excelência pudesse... Vou passar para a senhora. Vereador Denise.
Não, eu quero registrar, eu até entendi aqui a colocação do secretário, e nós temos fiscal fazendário sim, tá? Nomeado tem sim.
Que não exerce a função.
Mas... Não, porque...
É o Gilder. O Gilder é fiscal fazendário,
fiscal
nomeado.
Fazendário, sim.
Uma vez ele fez o serviço dele, cancelaram o que ele fez, ele nunca mais voltou a fazer. Foi isso que aconteceu. Trocando em miúdos.
Não.
Ele expediu
não,
uma autuação.
Vossa Excelência que está falando.
Eu
não
sei
falando
disso,
nada.
Eu sei da história.
Estou falando,
se quiser, eu conto até detalhes.
Não nomeou
com nomes,
fiscal
etc.
Fazendário, foi nomeado, sim. O senhor já tem um fiscal fazendário. Eu entendi o Paulo aqui. Às vezes, esse fiscal... Nós vamos arrumar o código de postura o ano que vem, vereador Louro. Aí nós vamos colocar ele para funcionar. Ele não é... Ele precisa ser... adaptado à realidade da nossa cidade. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um belo trabalho aqui com esse código de posturas. E eu entendi, o Paulo, às vezes, pede para fazer essas coisas em relação à fiscalização e acaba fazendo dessa forma, mas não é de má fé, não. É para o bem público, pode ter certeza.
Vereadora, eu não vou discutir nem com Vossa Excelência se é má fé ou não, mas é no mínimo esquisito. Porque
não,
se eu preciso de fiscalização fazendária, eu chamo o fiscal de postura para botar fazer o outro, porque o código de postura precisa reformar? Ora, então chama o raio do fiscal fazendário, não chamo de posturas? Que troço esquisito.
Aí
a justificativa é que, não, o código de postura precisa.
Vossa Excelência até confundiu o fiscal de obra com o fiscal de postura, todo mundo confunde.
Boa, desculpa. Essa é a pior delas, né?
Não.
Eles confundiram na hora de chamar? É isso?
Não, na hora de chamar, não. É porque essa questão de postura é uma coisa complicada. Vossa Excelência sabe esse código de postura
que
como que é.
Eu sei que é.
O senhor sabe que
mas
é uma
ali o que foi dito
complicada.
Ali, vereadora, vamos tirar o que foi dito
isso.
Ali pelo secretário de Fazenda,
sim,
é que ele
entendi.
Está treinando o fiscal de posturas para executar uma função que não é dele. Ele
está
treinando o servidor público para ser desviado de função.
Está errado.
Como é que pode isso?
Mas ele já verificou para corrigir, pode ter certeza.
Ah, tá.
Ótimo. Importante, Vossa Excelência.
Aproveitei só a presença do controlador para passar
já
a situação.
Ele está ciente disso também.
Por último, quero dizer e parabenizar, vereador Joel, porque eu lembro do assunto que Vossa Excelência tocou aqui, com relação à questão dos ônibus, mas eu lembro muito bem da reunião que a gente fez lá no gabinete com o prefeito, onde você interrompeu a reunião e perguntou ao prefeito quem estava falando para ele que para arrumar aqueles ônibus custava mais de 20 mil. Você foi perfeito naquela reunião quando fez essa colocação, com apoio aqui de alguns outros vereadores, porque para arrumar o ônibus custa 10 mil. Eles falavam em 20, 25, 30, mas por quê? Exatamente porque Vossa Excelência aqui disse várias vezes, porque é um monte de curioso mexendo com o negócio. Só curioso. Né? Então agora mandou dentro da autorizada falou que custa 10 mil. Aí fica a sugestão, vereador líder, dentro do que o Joel falou, e eu estava imaginando cá comigo, não sei se cabe, logicamente que demanda estudo, mas talvez coubesse uma inegibilidade de licitação, na licitação, por ser a autorizada, a empresa autorizada do veículo. Né? Porque a outra lá, de repente, não é. Mas, às vezes, por ser autorizada, cabe uma inegibilidade para mandar arrumar os carros. Aí fica a sugestão para Vossa Excelência, para Vossa Excelência ou para vice-líder do governo, vereadora Denise, para passar lá para às vezes, né? Eu creio que seja possível, por ser autorizada. É uma questão de... Né?
O problema pode ser questionado a capacidade técnica em atender o mesmo serviço autorizado.
É, mas autorizada é autorizada. Né? Não sei, é sugestão. Eu não sei se pode mesmo, mas é sugestão. Era bom, só isso que eu queria dizer. Ainda está aberto a São José, mais algum, alguém? Vereador Ailton, com a palavra.
Vereador, só para falar uma coisa. Essa pessoa que ganhou a licitação em Leopoldina, eu não sei quem que é, está na USE Mecânica, pode ser um curioso igual um outro qualquer daqui da nossa região.
Sim.
Aí eu defendo que tem que ser feito uma autorizada. E você fala assim, bom, o rapaz de Leopoldina ganhou a licitação. Está na USE participa de licitação, sabe como é que participa. Bom, a minha hora é R$80, mas na hora do leilão lá, eu faço por 40, eu faço por 35. É mentira, dona Luz? É isso que eu quero dizer. Tem que saber se a pessoa que fez o Leopoldino tem credibilidade para esse fim. Tá? Pode falar.
Ainda assunto urgente, vereador Diego.
Sobre os ônibus, rapidinho.
Vereador Diego, fica à vontade.
Com licença, jogo rápido. Vereador Ailton. Com toda certeza que você falou procede, mas quem ganhou a licitação para mexer em veículos pesados é autorizada a Grale. Mexe com Volare, caminhãozinho, não é Mercedes, mas também não deixa de ser autorizado, entendeu? É só isso.
Sim, claro. Eu fico encarando só a questão autorizada, gente, porque autorizada. Se você levar, por exemplo, não sei se veículo é assim, mas se você levar um veículo seu, novo, um eletrodoméstico novo, um técnico qualquer para mexer nele, você perde até a garantia. Então, eu não sei como é que funciona isso. Acho que a autorizada Mercedes caberia, de repente, a inexigibilidade. Caberia, de repente, eu não sei se caberia. Mas o vereador aí tocou no assunto ali, e que é até bom a gente falar dele, porque essa questão de licitação em cima de hora trabalhada é a coisa mais esquisita que eu já vi na minha vida. Porque o negócio está lá em Leopoldina, aí o cara vence hora trabalhada, R$20. Será que a prefeitura desloca alguém para ficar sentado lá olhando para esses caras para ver quantas horas eles vão trabalhar em cima dos veículos? Tudo bem que foi uma saída administrativa que se usou, porque é muito complexo. Mas se você for também nas autorizadas, eu lembro que eu levei o veículo do meu pai, meu é velho, mas do meu pai é novo. Eu levei ele na Ford para fazer um orçamento. No orçamento que eles apresentam, vem tudo. As peças tinham que trocar, o cálculo das horas trabalhadas, que aquilo cobra, tudo. Então, sim, autorizada cobra. Autorizada cobra e ela tem todo um como é que fala? Sim, mas e essas outras oficinas? É muito estranho o negócio, no mínimo estranho. Mas, claro, eu falo que faço por R$1 a hora. O carro entra lá, eu deixo ele lá 2 meses, depois vou lá e aperto o parafuso, né? Aperto o parafuso, pronto, resolvi o problema. Depois de 2 meses lá, né? É muito estranho. Muito estranho. Posso encerrar os assuntos urgentes? Posso encerrar? Encerrar os assuntos urgentes. Vamos passar a ordem do dia, vou pedir ao vereador Diego para que faça a conferência dos vereadores presentes no início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Ordem do dia. Antes de entrar nas discussões e votações dos projetos, gostaria que o plenário indicasse 2 representantes para o Fórum Municipal de Educação, um titular, um suplente, e um representante para a Comissão Coordenadora de Adequação dos Planos de Carreira e Remuneração. Primeiro, Fórum Municipal de Educação. Quem gostaria de participar?
Eu estou me indicando
vereadora
aqui,
Denise,
se os vereadores concordarem, eu quero participar.
Vereador Denise, mais alguém? Vereador Denise, então, já está indicada para o Fórum Municipal de Educação como titular. Alguém se opõe? Não, né? Vereadora Denise. Fórum Municipal de Educação, suplente. Preciso de um suplente. Vereador Rafael, suplente do Fórum Municipal de Educação. E agora um membro para participar da comissão... Bom, se é que ninguém mais quer ser suplente, né? Não? Ninguém se opõe também? Então, vereador Rafael está escolhido como suplente. E agora preciso de um membro para a comissão coordenadora para adequação dos planos de carreira e remuneração acredito eu que da educação, né? Que tem um plano de carreira separado, não tem? Na educação, que foi feita em 2010?
Sim. São dois estatutos, estatuto magistério e estatuto servidor público.
Pois é. Então, deve ser o estatuto magistério, né? Provavelmente. Preciso de um vereador. Vereador Diego. Alguém mais? Não. Alguém se opõe ao nome do vereador Diego? Também não. Então está indicado o nome do vereador Diego para compor a comissão coordenadora para adequação dos planos de carreira e remuneração. Vamos passar agora, então, a discussão inicialmente do PLO número 34/2017, que dispõe sobre o pagamento da gratificação de incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município, com exceção da senhora secretária, no exercício de 2017 e da outras providências. Está em discussão o PLO número 34. Eu quero, se Vossa Excelência me permitir, só fazer uma manifestação, porque eu li e comentei isso com a vereadora Denise, em 2005, salvo engano, primeiro ano do primeiro mandato do prefeito Honório, ele chegou a fazer um pagamento de abono salarial para todos os servidores, todos. E, num segundo momento, ele fez o pagamento do chamado 14º Educação. Foram dois pagamentos, lá em 2005. Então, eu acho que é um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Por que eu estou dizendo isso? Não para esse ano, as leis estão discutidas. Mas uma parte do recurso que vai ser usado para o pagamento do 14º da educação é retirado de recurso próprio. Tem a parte do Fundeb, que tira, mas uma parte sai de recurso próprio.
Sim. Da educação.
Da educação.
Sim, mas é da educação.
Não, sim, mas é recurso próprio.
Recurso próprio da educação.
Mas é
senão Vossa Excelência vai falando, fica parecendo que é recurso próprio da obras, que é recurso próprio da saúde, que é recurso próprio é um nome.
Entendi.
Recurso próprio, você entendeu?
Não, entendi o que Vossa Excelência quer dizer.
Mas é recurso próprio da educação.
Sim, mas é recurso próprio.
Mas é da educação,
sim,
nós vamos
vereadora.
Ficar aqui.
Tudo bem.
Tá.
O que eu quero dizer com isso? Que semana passada, na audiência pública, a gente teve aqui sobre prestação de contas, o secretário de Fazenda falou que tem R$4 para pagar cada um disponível.
Liquidez, coeficiente liquidez, de
liquidez. Pois é, tá. R$4 para pagar cada um empenhado já. E tem um saldo, tinha um saldo na conta lá em agosto de R$2.300.000. Então, se que todos os cargos, todas as secretarias, todos os servidores têm sua importância, todos eles. Então, que poderia ser pensado em utilizar de parte desse recurso próprio para fazer um pagamento de um abono a todos os servidores, como já foi feito em outra época. Minha opinião. Né? Quer usar a palavra, vereador? Só fica... Sim?
É.
Sim.
Tem.
Não, mas dá e sobra.
R$2.300
dá e sobra.
Não, mas você
pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, vereador. Vou dar um exemplo básico, que eu também estava discutindo na semana passada, a gente discutindo sobre isso. Eu fui olhar, vai pagar 60% do abono para a educação. Beleza. O que significaria pagar os 100% de custo a mais? 115 mil. Mais 115 mil pagaria o abono 100%. 14 100%. Então, assim, acho um valor muito baixo. Minha opinião. Minha opinião. Né? Bem, está em discussão, estava, né? Vou encerrar a discussão, do PLO 34. PLO 34 em discussão, não havendo mais quem queira discutir, botar em votação, PLO 34/2017, que dispõe sobre o pagamento da gratificação do incentivo de produtividade aos servidores lotados na Secretaria de Educação do município. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em discussão agora PLO número 35/2017, que insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. Está em discussão PLO 35/2017. 35 agora.
Ele foi incluído, que eu pedi.
Sim. 35/2017.
Isso é só para adequação do orçamento a essa função do PLO 34. A gente é necessário adequar o orçamento, por isso que esse projeto foi apresentado. Peço o apoio de todos os vereadores.
Em discussão ainda, PLO 35/2017. Não havendo mais quem queira discutir, PLO 35/2017 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão PLO número 40/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Está em discussão. Primeira discussão.
Esse aqui foi atendido o pedido dos vereadores desta casa, que pediram para tirar, não incluir na abertura do crédito o cancelamento de dotação da saúde. Ficou a inclusão da dotação relativa à construção da policlínica, que a gente sabe que é uma emenda parlamentar que infelizmente não irá acontecer, mas só ficou essa situação e foi resolvida a questão em relação à média e alta complexidade. Então, cumprimentar os vereadores das comissões pela atenção a essa alteração, que foi importante, parabenizar por terem feito isso.
Ainda em discussão, PLO número 40/2017. Não havendo mais quem queira discutir, PLO 40/2017, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à segunda discussão do PLO número 37/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 38 mil reais da outras providências, em relação com o Poço Artesiano de Santa Helena.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
A esta casa por essa votação. O prefeito Honório está tentando resolver essa questão de Santa Helena, embora eu acho que Santa Helena, eu sou da opinião que só Copasa, viu, gente? Para mim, só Copasa. Minha opinião pessoal, como diz o vereador Aloysio, opinião pessoal, a minha também é só Copasa. Mas acho importante essa alternativa do Poço Artesiano. Segundo eles me disseram, há condição de resolver o problema, porque é uma perfuração bem profunda. E cumprimentar esta casa por estar votando e Santa Helena por estar sendo atendida também com calçamento, agora o Poço Artesiano. Vamos lá, Santa Helena, vamos bombar esse ano.
Aí em discussão, PLO número 37. Encerrada a discussão, passamos à segunda votação então do PLO 37/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 38 mil e dá outras providências. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Não. Pela ordem, senhor presidente, o vereador líder me autorizou, eu vou fazer um pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação, mas ele me autorizou, viu?
Senhora vice-líder. Vereadora vice-líder, pediu dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação do PLO número 37. Os vereadores que aprovam a dispensa permaneçam como se encontram. Aprovada a dispensa, colocar então em terceira discussão PLO número 37/2017, que autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 38 mil e dá outras providências. Em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em terceira votação PLO número 37/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 38 mil reais e dá outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em segunda discussão PLC número 3/2017, que altera a lei complementar número 19, de 1º de abril de 2013, que dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do município de Bicas, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em segunda votação PLC número 3/2017, que altera a lei complementar número 19. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Vereador Joel vota contra.
Vereador Joel, vereador Diego votaram contra. Gostaria de colocar assim em ata. Então foi aprovado com 6 votos favoráveis, 2 votos contrários. Em segunda votação, PLC número 3/2017, aprovado, por 6-2.
Pela ordem, senhor presidente, com autorização do líder, estou pedindo a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PL03/2017.
Está em apreciação do plenário, a dispensa de interstício solicitada pela vereadora vice-líder do governo. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Colocar, então, em terceira discussão, PLC número 3, que altera a lei complementar número 19, de 1º de abril de 2013. Está em terceira discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em terceira votação, PLC número 3 de 2017, que altera a lei complementar número 19. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Novamente aprovado, com 6 votos favoráveis, 2 contrários. Dos vereadores Joel e Diego. Por favor, constar na ata. Passamos então agora à indicação, à discussão de indicações e requerimentos dos senhores vereadores. Inicialmente em discussão, a indicação número 248, do vereador Diego, que solicita ao Executivo que, através da Secretaria Competente, verifique a viabilidade de estender o horário de funcionamento da creche para 17h30. Está em discussão.
Pela ordem, senhor
presidente. A palavra, vereadora Denise.
Achei importante o pedido de Vossa Excelência, a gente sabe a questão das mães que trabalham. Entretanto, se é um pedido, tem que ser analisado, porque existe uma grade curricular que é aprovada pela Superintendência de Ensino. E aproveitando a deixa, cumprimentar a administração atual por ter conseguido a autorização regularizar a situação da creche junto à Superintendência de Ensino, a escola que estava até hoje sem, até dia 21 de setembro, sem a autorização devida de funcionamento. A gente sabe que isso é permitido, que também não é assim não, é permitido porque os atos são convalidados, todos os atos praticados são convalidados quando dá devida autorização. Foi publicado dia 21 de setembro, autorização de funcionamento pelo Estado da creche de educação infantil de Janira. E cumprimentar o pedido de Vossa Excelência, só dizer que eu acho que esse pedido ele deve, certamente será analisado por essa questão de grade que é feita e aprovada também pela superintendência. E como agora a gente já está no final do período letivo, evidente que fica difícil a alteração de grade assim para o final. Mas cumprimento Vossa Excelência, viu, pelo pedido. Parabéns.
Aí em discussão, indicação 248. Eu quero, antes de passar a palavra ao vereador proponente para encerrar a discussão, também quero parabenizar o vereador Diego, porque a gente ouve muito essa reclamação, e passar para a vereadora vice-líder, que às vezes não tem necessidade de mexer na grade. E a grande reclamação das mães é por causa do fato de elas estarem trabalhando, o horário ser meio ruim. Às vezes eles podem ficar lá só em recreação depois das 16 horas. Era manter só recreadores, monitores, para tomar conta deles lá, como eles ficam boa parte do tempo no pátio mesmo. Não teria necessidade de mexer em grade, né? Aí, sugestão.
Senhor presidente, eu ia falar, mas vou falar. Não, eu até entendo isso aí, Vossa Excelência, mas isso gera situações. Você tem uma grade, tem aprovado na superintendência, aí você fica com o aluno lá. Acontece um problema, você vai explicar como? Que você não cumpriu a lei? Que você ficou com o aluno depois do horário, todos, né? Que às vezes você fica com a mãe que atrasa. Já aconteceu, deu filho meu, por exemplo, ficar no hotelzinho lá em Montes Claros, quando eu não consegui a tempo, e eles terem uma pessoa para isso ficar para receber. Mas se você ficar com todos os alunos, isso gera uma série de situação. De hora extra, de você, alimentação talvez tenha que alterar, banho, uma série de situações. É meia hora, parece que não, mas meia hora dá diferença. Então eu cumprimento, mas acho que deve ser avaliado de acordo com a legislação vigente em relação a isso.
Não discordo de Vossa Excelência, não. A legislação tem que ser observada sempre. Sempre, não só nesse caso, até nos desvios de função, né, no chamamento dos concursados, né, na pintura de laranja aí pela rua, que a lei não permite, esse tipo de coisa. Acho que a lei tem que sempre ser observada, não só nesse caso. Mas eu digo que, às vezes, não precisa de ter professores na escola, somente monitores e servidores, né, auxiliar de serviço, esse tipo de coisa. Vou passar para o vereador Diego, né, o proponente, para que ele faça as suas considerações.
É, eu fui procurado por mães e tudo, porque tem mães que têm que pagar outras pessoas para poder ficar nesse período de uma hora e meia. O que eu ia falar, o presidente falou na minha frente, mas está tudo certo. É que não há nesse, ao meu ver, eu não vejo a necessidade de mudar uma grade inteira para ser aprovado, porque isso é muito mais... É muito mais difícil, mas pode ter um recreador ali e tudo, colocar os auxiliares que tem lá na creche. É até bom que eles vão ganhar até uma horinha extra. Eu acho que fazendo isso agrada gregos e troianos. É só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador. Passamos então à discussão agora da indicação 249/2017, que solicita também do vereador Diego, solicita a Secretaria de Meio Ambiente que providencie o reflorestamento da cabeceira dos mananciais dos rios da cidade. Está em discussão.
Pela nossa presidente, eu queria pedir autorização ao vereador Diego, se ele não permite que isso seja encaminhado à Copasa, também uma cópia desse ofício, pedindo à Copasa, porque a Copasa tinha um projeto dela, de fomento, que a gente chama, é um projeto de recuperação de manancial. Quem sabe esse projeto retorna, é um projeto antigo, quem sabe a própria Copasa, porque ela tem interesse, porque ela usa água, Copasa também usa água, né? Então, eu gostaria que Vossa Excelência permitisse, mandasse uma cópia desse ofício à Copasa, pedindo para ver se ela não tem um projeto de recuperação do manancial. Parabéns pelo requerimento.
Será encaminhado. Ainda em discussão, indicação 249. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação 250, de autoria do vereador Rafael, que solicita a Secretaria de Educação, que trabalhe com as diretoras e professores, a Lei Municipal 1567/2011, que dispõe sobre a política de desenvolvimento anti-bullying, desenvolvimento de política anti-bullying nas instituições de ensino municipais. Está em discussão. Com a palavra, vereador Rafael, proponente.
Só para reforçar, senhor presidente, a minha intenção é que, porque já existe essa lei, foi apresentada em 2011, votada nesta casa, foi debatida, né, também por acontecimentos ocorridos naquele ano, e nós estamos vendo que esses acontecimentos vêm se repetindo, né, e agora até no Brasil. E tomara, se Deus quiser, não aconteça nunca em nossa cidade, nas nossas escolas. Mas eu acho importante as professoras, né, os diretores trabalharem isso de uma forma... A lei até ela trata algumas práticas, mas eu não deixaria nem vinculado à lei. É só mesmo a lei uma forma de obrigar, né, que se tenha uma discussão dentro das escolas a respeito, porque parece uma coisa boba, mas que pode se agravar, uma coisa simples, né? de criança, que pode ir se agravando, a pessoa cresce com aquele sentimento, e pode não ser uma tragédia ali, mas pode influenciar no caráter da pessoa, né? Então, acho que isso é importante, tenho certeza que a secretária, a vereadora Sônia, né? Tenho certeza que, como outros assuntos, como drogas, trânsito, que ela vem trabalhando junto com o Poder Judiciário, está para fazer parceria até com a OAB, tenho certeza que ela vai tratar isso com carinho, que merece o assunto.
Caro vereador, eu quero parabenizá-lo pelo pedido, porque aí pedir desculpas, aproveitando, se Vossa Excelência me permite, pedir desculpas ao João Luiz, me apresentou um projeto de lei, João, para ser apresentado aqui a respeito da questão do pedofilia, correto? Eu não apresentei ainda, está comigo lá, eu não apresentei. Porque, na verdade, João, vou ser muito sincero para você, às vezes a gente desanima, Rafael, de projeto de lei. Vossa Excelência tem vários projetos de leis. Eu falo para as pessoas, assim, a maioria das pessoas que não conhece, se você for olhar as leis esparsas que a gente tem aqui em Bicas, e se metade delas fosse seguida e aplicada, com certeza a gente não viveria o caos administrativo que a gente vive na cidade. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Era só aplicar. Mas não se faz. Então, assim, quero parabenizar o seu pedido. Às vezes eu também faço alguns. E comentar parabenizando a cidade de Niterói, que fez ontem um plebiscito. Não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ver isso. E rechaçaram o uso de armas letais pelos guardas municipais em Niterói. E a base da conversa, né, que as pessoas que votaram contra, é exatamente essa questão da facilidade do acesso à arma. Né, que muita gente acha que o acesso à arma diminui a violência. O caso que aconteceu agora recentemente lá em Goiás, o menino era filho de policiais, os dois, pai e mãe, e carregou uma arma para dentro da escola e matou duas pessoas. Filho de policiais, quer dizer, se o próprio policial não dá conta de tomar conta da sua arma em relação ao seu filho, a gente quer botar mais armas na mão das pessoas. É a coisa mais absurda, com as justificativas mais esquisitas que eu vejo na terra. Quer dizer, nem o policial não dá conta de fazer isso. Como é que você vai incentivar que as pessoas tenham arma em casa? Então, assim, é um comentário que eu faço e acho que esse pedido que a Vossa Excelência faz é um pedido que a dona Sônia, né, que a nossa colega vereadora e ocupando hoje a Secretaria de Educação, deveria dar uma importância muito grande a isso. Porque a gente sabe que acontece, é difícil combater, mas é preciso. Parabéns a Vossa Excelência, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Vou passar agora a discussão e votação do requerimento único, número 111, do vereador Rafael, que solicita da Secretaria de Assistência Social que informe o número de benefícios assistenciais que foram revisados até a presente data e o quantitativo que ainda restam para serem avaliados. Só uma dúvida, isso é BPC? Com a palavra, alguém quer comentar antes dele? Vereador, então, proponente para fazer a discussão.
Nós temos até o Maurílio aqui hoje, está como controlador, mas é ex-secretário de assistência social, trabalhou em Guarará, né, também. E como eu advogo nesta área, eu sei que em Bicas existem muitos casos, né, Maurílio? Então, o meu pedido é mais uma forma de preocupação, né, das pessoas que recebem hoje o benefício e que devem fazer essa revisão. Então, a minha preocupação é como está sendo feita essa revisão, se as pessoas estão procurando realmente o quantitativo que ainda faltam a realizar, né? Então, é só nesse intuito, tá, Maurílio?
Uma atitude da pessoa, a coisa que ela tenha feito recentemente.
Eu depois. Oi, pois sim. Pode falar, vereadora. Sou todo ouvidos. Tá, ok. Terminada a discussão, então, do requerimento do vereador Rafael, número 111, colocá-lo em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, o requerimento será encaminhado ao Poder Executivo. Ninguém inscrito? Não, ninguém inscrito na tribuna. Puxa, achei que muita gente ia se inscrever hoje. Tem assunto pananá para falar, mas tudo bem. Vossa Excelência quer usar a palavra?
Eu queria só justificar que amanhã eu não vou poder estar aqui na reunião da CEMIG, viu? Por outro compromisso pessoal, mas estarei bem representado por vocês. Espero que vocês estejam e fiquem em cima da CEMIG. Se bem que ela sossegou agora, né? Até queria essa chuva, não deu problema, né? Foi só a gente marcar, né? A audiência pública. Não deu problema essa chuva. Fiquei esperando para poder reclamar.
Não aconteceu. Com a palavra, nada. Vereador Tiago.
Só comentar também, amanhã eu vou estar de plantão, talvez eu não esteja presente, mas assim, a última vez que eles vieram, eu pude participar e foi bem satisfatório, assim, pelo menos para a minha parte, as explicações foram. A gente vê que não tem muito jeito mesmo para fazer, então eu também provavelmente não estarei presente, só para justificar.
Justificado. Mais alguém, algum comentário antes de encerrar o dentro do dia? Só dizer, porque eu achei que alguém ia usar a tribuna para falar da pouca vergonha que aconteceu no Congresso na semana passada, mas ninguém se dispôs. Na semana que vem eu faço. Vou pedir para o vereador Diego para fazer a conferência dos vereadores presentes para o encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado a todos, uma boa noite. Lembrando que amanhã, às 18 horas, temos audiência pública para discutir a questão dos apagões constantes na cidade. Com a CEMIG. Boa noite a todos.